para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o país.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan. Transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet em jovempan.com.br, para todo o planeta. Rede Ligada.
Atenção, emissoras da Rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de dezembro, dia de 2019. É Natal e estamos aqui com mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro sanciona com vetos pacotes de medidas que torna mais rígidos o processo penal e a legislação contra crimes. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, reforçou sua posição contrária à figura do juiz de garantias mantida no texto pelo presidente. Bolsonaro publica a medida provisória que define regras para a escolha de reitores em universidades federais. Texto estabelece peso maior de professores na votação para formar lista tríplice. E Prefeitura de Recife afirma que obra de contenção não teria evitado o deslizamento, porque a água veio de dentro da barreira. O acidente deixou 7 mortos e 3 feridos no bairro de Dois Unidos, na zona norte da cidade. Sede do programa de humor Porta dos Fundos é atacada com coquetéis Molotov no Rio de Janeiro. Imagens do ataque mostram que pelo menos 3 pessoas participaram da ação. E Papa Francisco pede esperança às nações americanas que, segundo ele, estão imersas em agitação social e política. A declaração nesta quarta-feira foi dada durante a tradicional mensagem de Natal. Agora são 4 horas e 2 minutos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o pacote de medidas que torna mais rígidos o processo penal e a legislação contra crimes. Quem traz os detalhes direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Feliz Natal a todos. E olha, Lívia, não é só a gente que está trabalhando no Natal, não. O presidente Jair Bolsonaro também, viu? Em meio às comemorações aí, ele sancionou na noite de ontem o pacote anticrime elaborado pelo ministro Sérgio Moro e aprovado pelo Congresso há cerca de 2 semanas. O despacho está em uma edição extra do Diário Oficial da União, que foi publicado ainda na noite de ontem, e traz 25 vetos presidenciais em relação ao texto que foi aprovado pelo Congresso. Entre os pontos que foram suprimidos estão aí o aumento da pena para condenados por crimes contra a honra cometidos pela internet e também o aumento da pena para homicídios cometidos com arma de fogo de uso restrito, que poderia envolver, inclusive, agentes de segurança pública. Havia uma expectativa, inclusive, Lívia, de que a quantidade de vetos fosse bem maior. A questão é que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado deram recados a Bolsonaro aí nas últimas semanas, lembrando que haveria uma reação caso ele vetasse muitas das mudanças feitas pelos parlamentares no projeto. Tanto é que foi mantido um dos pontos que é considerado aí dos mais polêmicos, que é o que trata do chamado juiz de garantias. Na prática, a regra determina que cada processo penal seja acompanhado por 2 magistrados, um ali durante o processamento e outro na hora da sentença. A medida, no entanto, pode tornar o processo judicial ainda mais demorado e, por isso, encontra resistência não só no próprio ministro Sérgio Moro, como em entidades, como a Associação dos Juízes Federais do Brasil. De qualquer forma, apesar de ter mantido a criação do juiz de garantias para não entrar em embate com o Congresso, Bolsonaro agiu para que o andamento judicial não seja tão atrasado como os parlamentares queriam. Ao sancionar a lei, ele retirou dessa nova categoria de juízes, que na maioria das vezes trabalharão à distância, a atribuição de conduzir as audiências de custódia. Isso porque os parlamentares haviam proibido que essas audiências ocorressem por meio de videoconferências, o que necessariamente atrasaria muito o andamento dos processos, já que, como eu disse, a maioria desses juízes vão trabalhar em outros locais. O juiz que vai dar a sentença trabalha em outro local do juiz que trabalha durante todo o processo. Então, se esse outro juiz não poder julgar por meio de videoconferência, fica complicado. Por isso que Bolsonaro vetou essa questão. Na avaliação do ministro Sérgio Moro, com as mudanças, o texto final sancionado pelo presidente garante, sim, avanços para a legislação anticrime no país. O ministro Sérgio Moro soltou uma nota ainda nesse dia 25. Bom, é bom a gente lembrar, Lívia, que caberá ao Congresso decidir, logo após a volta do recesso parlamentar, lá em fevereiro, sobre a manutenção ou não desses vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro no projeto do pacote anticrime. Lívia.
Obrigada, Antônio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou a sanção do pacote de medidas. Por meio de uma nota divulgada nesta quarta-feira, Moro reforçou sua posição contrária à figura do juiz de garantias. Ele afirma ainda que não foi esclarecido como o Ministério da Justiça vai funcionar em comarcas com apenas um juiz. Ainda assim, a nota conclui que o texto final sancionado pelo presidente contém avanços para a legislação anticrime no país. Considerado uma das 50 personalidades da década pelo jornal Financial Times, o ministro Sérgio Moro teve atuação muito significativa desde a Operação Lava Jato até a chegada ao cargo na pasta de Justiça e Segurança Pública. Então vamos a Brasília com Levi Guimarães, que traz o destaque.
Alçado ao status de superministro assim que assumiu a pasta da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro foi uma das principais caras do governo Jair Bolsonaro em 2019. Não só pela popularidade, graças ao trabalho como juiz na Operação Lava Jato, mas também por comandar duas das principais bandeiras do presidente durante a campanha eleitoral, a agenda da segurança pública e anticorrupção. E veio de Moro o primeiro grande projeto enviado pelo governo ao Congresso Nacional, o pacote anticrime, um texto amplo com propostas que endureciam penas, davam maior liberdade para policiais e agentes de segurança agirem em operações, dificultavam progressão de pena e mudava 14 leis nas áreas criminal e penal. A tramitação não foi fácil. Primeiro, o projeto foi analisado por um grupo de trabalho cuja maioria era contra aprovar o texto original. Com isso, foram retirados trechos considerados mais polêmicos, como a prisão após condenação em segunda instância, que hoje é analisada em separado pelo Congresso, o excludente de ilicitude e o plea bargain, quando um acusado confessa o crime em troca de uma pena menor. Outro revés no parlamento foi a retirada do COAF das mãos do Ministério da Justiça. Dos principais pontos mantidos estão o aumento do tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos, aumento da pena para homicídio com uso de arma restrito, introdução do informante do bem e mudanças nas regras sobre progressão de pena, delação premiada e legítima defesa. Apesar das dificuldades, o relator do pacote na Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL, considera o saldo positivo.
É, de certa forma, uma grande vitória de conseguir aprovar cerca de 65% a 70% do pacote original. A gente tem que entender que o jogo político é mais ou menos isso mesmo. Você tem um tabuleiro e você vai avançando as peças. Nós sabíamos desde o começo que era impossível aprovar 100% do que foi proposto pelo ministro Sérgio Moro.
Outro assunto polêmico discutido pelo Congresso ao longo do ano foi a posse e o porte de armas de fogo. Os parlamentares aprovaram a lei que permite a um proprietário rural o direito de carregar o armamento por toda a extensão da propriedade. Antes era permitido apenas no interior da residência. Quanto ao porte, o governo não teve as vitórias que esperava. após editar e revogar decretos sobre o tema por inconsistências jurídicas e reação negativa do Congresso, foi enviado um projeto de lei que a Câmara aprovou uma versão desidratada, que estende o direito de portar a arma apenas a colecionadores, atiradores e caçadores. Para o deputado Fábio Tradi, do PSD, a Casa tomou a decisão correta.
Ela restringiu o que tinha que ser restringido e convida a sociedade a refletir sobre a criminalidade, não sob a perspectiva do porte, mas no sentido de apurar e qualificar melhor as políticas de segurança pública, as políticas públicas de segurança, que são muito mais abrangentes.
Por outro lado, o governo obteve uma vitória nos dados da violência. De janeiro a setembro deste ano, o número de homicídios foi 22% menor em relação ao mesmo período do ano passado. São 8.663 mortes violentas a menos. Outros crimes como estupro, latrocínio, roubo de carga e roubo à instituição financeira também registraram queda. O deputado Fábio Tradi avalia que algumas ações do Ministério da Justiça contribuíram para os índices.
A determinação de transferência para lugares mais distantes, não é? Dos líderes de facção criminosa. A atenção que está sendo dada pelo Ministério da Justiça à criminalidade na fronteira, onde passam armas, drogas, e o Ministério da Justiça está atenta a esta questão. Enfim, eu estou vendo como positivo e com um ânimo renovado para que em 2020 possamos desenvolver essas políticas.
Mesmo assim, ao longo do ano, a política de segurança pública recebeu críticas de alguns setores, especialmente na oposição. O senador Paulo Paim, do PT, acredita que ela deve ir além do endurecimento da lei. Sérgio Moro termina 2019 como o ministro mais bem avaliado do governo. Segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada em 9 de dezembro, ele é visto como ótimo ou bom por 53% dos entrevistados, como regular por 23% e como ruim ou péssimo por 21%. De Brasília, Levi Guimarães.
Neste momento são 4 horas e 11 minutos. O governo mudou as regras para nomeação de reitores em universidades federais. O Tiago Muniz está em nossos estúdios neste momento e nós vamos conversar com ele ao vivo. Boa tarde, Tiago. Como que ficam então as novas regras?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham essa edição do Jovem Pan Agora. Como a gente pode perceber, a caneta do presidente Jair Bolsonaro não parou de funcionar nesse período de Natal. Nós começamos o jornal aí tratando do pacote anticrime, da sanção com vetos, e na terça-feira foi publicada a medida provisória no Diário Oficial da União, que muda a forma de escolha de reitores de universidades e institutos federais. Ela muda, Lívia, respondendo diretamente a sua pergunta, estabelecendo patamares fixos de participação de cada categoria dentro das universidades do voto. Eu vou explicar ponto a ponto. Essa medida provisória, ela estabelece que 70% do colégio eleitoral para eleger os reitores é de professores. Os outros 30% dos votos devem ser computados entre servidores técnico-administrativos, 15%, e outros 15% dos estudantes. Então, já havia até na legislação uma previsão para que isso acontecesse, mas agora isso se torna obrigatório com a medida provisória, 70%, 15% e 15%. Com isso, temos aí alteração na maneira de escolha dos reitores. No fim desse processo eleitoral, o término continua o mesmo. Aí são indicados 3 nomes e o presidente da República escolhe o reitor entre esses 3 colocados. Essa parte não muda, o que muda é a constituição desse colégio eleitoral. Essa medida provisória, ela coloca esses percentuais fixos, mudando uma tendência de organização que já acontecia nas universidades, de que às vezes eles faziam a consulta de maneira paritária, dando um peso mais equivalente aos estudantes e aos servidores. Isso não era vinculante, não era obrigatório. agora é. Vale dizer também, Lívia, que o presidente Jair Bolsonaro, como ele tem a prerrogativa de escolher os reitores, ele tem escolhido nos últimos tempos, desde o início do mandato dele, alguns nomes em determinadas universidades que não foram os primeiros colocados a serem eleitos. Essa lista tríplice, ela foi instituída em 2003, a partir do governo Lula. E a tradição, sempre os presidentes, isso Lula, depois passando por Dilma, passando por Temer, a tradição era que sempre o primeiro colocado fosse indicado. Mas isso nunca foi uma obrigação e o presidente tem optado aí, pelo poder autônomo que ele tem, de nomear segundos, em alguns casos, terceiros colocados. Esses resultados dos 70, 15, 15, eles passam por uma média ponderada, feita a lista tríplice e encaminhada para o presidente da República. Outra coisa que muda com essa medida provisória é que agora o reitor vai escolher o vice e os outros dirigentes da unidade. Antes, cada instituição era responsável por estabelecer esse processo, podendo escolher um vice entre a comunidade, podendo escolher os diretores aí de acordo com cada instituição. Também o vice costumava concorrer na mesma chapa do reitor e agora isso é eliminado pela medida provisória. A gente lembra, Lívia, que como se trata de uma medida provisória, ela precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Se isso não acontecer, se ela caducar, então ela perde a validade e tudo volta a ser como era. E também ela pode ser tanto aprovada como rejeitada pelo Congresso, uma pauta aí, portanto, encaminhada pelo presidente da República, que, como eu disse, está com a caneta bastante ativa nesse fim do ano, e agora o Congresso deve se debruçar sobre isso, voltando do recesso. Lívia.
Exatamente, Thiago. Certamente vamos continuar acompanhando os desdobramentos no próximo ano. Obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 16 minutos. O Rio de Janeiro tenta sair da crise financeira que atinge o estado. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga, diretamente da cidade fluminense.
Apostar no turismo, até como rota para tirar o Rio de Janeiro da calamidade financeira, se tornou uma espécie de obsessão do governador do estado, Wilson Witzel. Tanto que ele está pensando em reduzir o ICMS do combustível que é utilizado pelos grandes navios, grandes embarcações, os transatlânticos, que costumam, nessa época de verão, aportar em toda a costa brasileira. Recentemente, neste ano de 2019, o governador Wilson Witzel já havia determinado uma redução no querosene de aviação, no ICMS desse combustível utilizado pelas aeronaves de pequeno, grande e médio porte. O objetivo é estimular a vinda de voos nacionais e internacionais para os aeroportos do Rio de Janeiro. O mesmo Witzel tenta fazer agora com essa indústria dos cruzeiros, dos transatlânticos. Segundo o governo federal, nessa temporada 2019-2020, quase 500 mil turistas devem atracar nos portos brasileiros. Um incremento de quase 7% em relação à temporada 2018-2019. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, Witzel aposta muito nessa indústria de cruzeiros. Tanto que, na temporada 2019-2020, 37 transatlânticos devem atracar por aqui. Enquanto que, na temporada 2018-2019, foram 27 transatlânticos. O governador do estado, Wilson Witzel, entende que este tipo de turismo, que traz, inclusive, muitos estrangeiros para cá, é fundamental para fomentar e dinamizar a economia fluminense.
De estímulo à ampliação da temporada de navios. São mais de 10 embarcações, com cada uma com 4 mil passageiros, que a partir de abril volta para a Europa. Então, o que nós queremos é que eles permaneçam mais um mês aqui. E com isso, temos que reduzir os custos. Cada turista representa diariamente $100 na economia do estado. Então, se nós mantivermos a possibilidade de ampliar, hoje são 300 mil turistas só da MSC, nós conseguimos ampliar para 350 já no próximo ano, Então nós estaremos já numa grande vitória. Então...
Os principais destinos desses cruzeiros, desses barcos de grande proporção, desses transatlânticos aqui na costa brasileira, são as cidades de Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, capital, e a belíssima cidade de Búzios, na região dos lagos aqui do estado. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E agora vamos falar sobre um tema que gerou muita polêmica neste ano. A prisão em segunda instância vai ser tema prioritário na Câmara no ano de 2020. A informação é de Afonso Marangoni.
Ficou para o ano que vem a votação de propostas no Congresso Nacional que buscam retomar a prisão após condenação em segunda instância. O tema voltou à tona depois que o Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento no dia 7 de novembro. Em votação acirrada 6-5, os ministros revogaram a validade da prisão após a segunda instância, que estava em vigor desde 2016. Nos últimos 9 anos, o Supremo já se reuniu ao menos 7 vezes para analisar a questão. Agora, a prisão deverá ocorrer somente após o chamado trânsito em julgado, que é quando não há mais possibilidade de se recorrer da decisão. Depois de dar o voto decisivo, o presidente da corte, Dias Toffoli, disse que o Congresso tem autonomia para alterar o marco para o início da execução da pena, desde que respeitada a presunção de inocência.
E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, com a mudança de entendimento, quase 5 mil presos podem ser beneficiados. A decisão levou à soltura de presos da Operação Lava Jato, entre eles o ex-presidente Lula, que ficou 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, condenado pelo triplex do Guarujá. No julgamento, o ministro Gilmar Mendes disse que o caso Lula contaminou o debate sobre a prisão em segunda instância.
Se nós discutimos muito essa questão da segunda instância, tendo como pano de fundo o caso Lula. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional.
A decisão também permitiu a soltura do ex-ministro José Dirceu e do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato criticaram a mudança de entendimento do Supremo. O coordenador da operação no Paraná, Deltan Dallagnol, disse que a prisão após a condenação em segunda instância permite o mínimo de efetividade da justiça no Brasil.
E uma consequência da inefetividade da nossa justiça é que isso impede, inclusive, a expansão de investigações como a Lava Jato, que apuram crimes como a corrupção. A colaboração premiada é um instrumento essencial de investigação e quando não existe uma perspectiva de efetividade da justiça, a pessoa jamais opta como um caminho de defesa pela colaboração premiada, por revelar novos crimes que antes eram desconhecidos do Estado.
Deputados e senadores lançaram uma frente parlamentar mista em defesa da prisão após condenação em segunda instância. A ideia é acelerar propostas sobre o assunto que estão em tramitação no Congresso Nacional. O presidente da frente parlamentar, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu existir uma estratégia marota para adiar a discussão.
E vamos instalar essa frente. É mais um fato... sem dúvida, mais um movimento. Domingo teremos mobilização popular em defesa da prisão em segunda instância. Como todos sabem, né, nós estamos enfrentando uma estratégia marota que foi urdida com o objetivo de empurrar adiante, de jogar para o próximo ano ou jogar para as calendas. Né?
Existem nas duas casas do Congresso Nacional propostas em relação à prisão em segunda instância. Na Câmara foi instalada uma comissão especial para analisar uma proposta de emenda constitucional sobre o tema. No Senado, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal e tem tramitação mais rápida do que a PEC. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, as propostas que tramitam no Congresso Nacional não se anulam.
Claro que a decisão, se é por PEC, se é por PL, se é por ambos, cabe ao Congresso, não é? Eu particularmente penso, como disse anteriormente, que os dois não são auto-excludentes. E se tem uma maioria dentro do Congresso para aprovar essa medida, não vejo lá muito sentido para postergação, né? Na perspectiva da justiça e segurança pública, quanto antes melhor.
Tanto Davi Alcolumbre quanto Rodrigo Maia defendem que colocar a prisão após condenação em segunda instância na Constituição diminui a possibilidade de questionamentos judiciais. A PEC deve ter a tramitação concluída na Comissão Especial da Câmara em março do ano que vem. O relator da proposta, deputado Fábio Traje, do PSD do Mato Grosso do Sul, entende que a demora no início do cumprimento da pena gera uma sensação de impunidade.
Então nós vamos construir um relatório, né, que seja consensual aqui na comissão, na medida do possível, e que atenda a demanda popular que quer, com justiça, um sistema criminal mais efetivo.
Já o texto que muda o Código de Processo Penal passou na CCJ do Senado e agora deve ser analisado pelo plenário da Casa. Mas Davi Alcolumbre falou que existe um acordo para que o projeto não seja colocado em votação até que a Câmara dos Deputados delibere sobre a PEC.
Onde, por ampla maioria, se entendeu que a gente precisava fazer e dar uma resposta à questão da condenação e prisão em segunda instância, mas precisava assegurar os direitos dos brasileiros. E eu defendo isso, continuarei defendendo, que o melhor caminho é a proposta de emenda constitucional. Portanto, o acordo estabelecido, para mim, está valendo. Nós vamos aguardar o calendário que o presidente Rodrigo Maia e os líderes estabeleceram na reunião, no encontro, onde ficou acordado que a PEC seria o melhor caminho.
Em paralelo à discussão no Congresso, o apoio popular à prisão após condenação em segunda instância crescia entre os brasileiros. No dia 8 de dezembro, manifestantes foram às ruas de diversas cidades do país. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o casal Nelson e Adriana disse que vai continuar mobilizado para a volta da prisão após condenação em segunda instância.
Nós vamos permanecer na rua. É uma pena que vai vir o fim do ano, o Congresso para, o Senado para, mas não tem o que fazer. A gente faz o que a gente pode. Estamos aqui, lutando.
A prisão após condenação em segunda instância vai voltar a ser debatida no Congresso a partir de 3 de fevereiro, depois do recesso do Legislativo.
E hoje é Natal, dia 25 de dezembro, e na tradicional mensagem de Natal, o Papa Francisco pediu esperança às nações americanas, que, segundo ele, passam por um período de agitação social e política. Sobre isso, sobre esta mensagem, nós vamos conversar ao vivo com o Daniel Lian, que já está em nossos estúdios. Boa tarde, Daniel.
Lívia, boa tarde a todos. Foi isso mesmo, o recado passado pelo Papa Francisco, que, segundo ele, tem aí as nações americanas passando por um período de crise, agitação social e também política. O Papa deu esta mensagem na sua tradicional fala de Natal, a bênção Urbi et Orbi, e também na Praça de São Pedro. Ele acabou falando aos fiéis na Praça de São Pedro, o pontífice acabou elogiando os esforços daqueles que estão lutando exatamente para alcançar esses objetivos de reconciliação no continente, falou sobre muitas dificuldades, voltou-se especialmente à Venezuela, que segundo ele está passando por um período bastante crítico, e também fala que há um alento, pede para que o menino Jesus, o pequeno menino de Belém, anime o povo venezuelano em busca aí de novos rumos para o futuro e para que este povo acabe recebendo a ajuda necessária que precisa aí para seguir os próximos passos devido aí a esta crise que vai aí afetando economicamente, drasticamente, a Venezuela. Na mensagem, ele enfatizou que há trevas nos corações e nas relações humanas, também pessoais, nas famílias, nos conflitos econômicos, mas que a luz de Deus, a luz de Jesus é maior do que tudo isto. O líder da Igreja Católica destacou também, falou sobre as hostilidades atuais que estão ocorrendo, citou a guerra na Síria, também conflitos no Líbano, assim como no Iraque. Ele destacou, lembrou que alguns são perseguidos devido à sua fé, especialmente os missionários e também os fiéis que são sequestrados, aqueles que são vítimas até mesmo de ataques de grupos extremistas. O Papa Francisco também lembrou aí de casos em Burkina Faso, Mali, Níger e também na Nigéria. Portanto, esta fala do pontífice, do Papa Francisco, na sua tradicional fala, Urbi et Orbi, acabou declarando aí aos fiéis na Praça de São Pedro aí a esperança para as Américas. Lívia.
Daniel, muito obrigada. Que 2020 seja um ano próspero para todos nós.
Boa tarde.
E o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já, hein? Você não saia daí, fique com a gente.
Jovem Pan, agora. Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam O Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por 3 anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro, dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com/O Anjo Investidor. Você não pode perder. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h.
Atenção pessoal da Zona Oeste e do Centro. A Prefeitura de São Paulo informa. Conheça os serviços da sua região.
Você que é empreendedor pode usar o TEIA Centro para fazer reuniões e receber clientes em frente à Praça Dom José Gaspar. O local de trabalho compartilhado ainda coloca à sua disposição uma estrutura completa com computador, internet e espaço de convivência com sofá e mesa de ping-pong.
E na educação, você precisa trabalhar e deixar o seu filho na creche? Saiba que só na região Centro-Oeste foram criadas cerca de 4 mil vagas. Agora, se o seu filho já cresceu, já são mais de 20 escolas de tempo integral em bairros como Lapa, Leopoldina, Rio Pequeno e Butantã. O aluno passa mais tempo na escola e faz uma série de atividades que vão além da grade curricular.
Prefeitura de São Paulo.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan. Agora.
4h32, este é o Jovem Pan agora ao vivo. Neste momento faz 27 graus na capital de São Paulo, uma quarta-feira de Natal bastante tranquila em relação ao tempo, com sol e não há expectativa de chuva nem para hoje, nem para amanhã. Agora vamos às notícias. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez ontem um pronunciamento de Natal, gravado antes do acidente doméstico sofrido por ele. Durante a fala, Bolsonaro afirmou que neste ano não houve denúncias de corrupção contra o governo. Vamos acompanhar.
O governo mudou. Hoje temos um presidente que valoriza a família, respeita a vontade do seu povo, honra seus militares e acredita em Deus. Os números positivos da economia, a queda dos índices de criminalidade, o aumento significativo no número de turistas, o 13º salário do Bolsa Família, o sucesso do Enem e do nosso agronegócio, a lei da liberdade econômica e as obras feitas pelos batalhões de engenharia do Exército bem demonstram os novos rumos do Brasil. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais.
Só que o pronunciamento acontece em meio às investigações contra Flávio Bolsonaro por suposta participação em esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Já o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi denunciado por suposto esquema de candidatura laranja do PSL em Minas Gerais em 2018. Agora são 4h34, os filhos do presidente Jair Bolsonaro marcaram presença no noticiário político de 2019. Então vamos relembrar na reportagem de Nicole Fusco.
As presenças dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, foram perceptíveis no primeiro ano de governo. Uma das primeiras polêmicas que o presidente precisou enfrentar depois de eleito foi o relatório do COAF, que apontava movimentações atípicas do senador Flávio. O filho 01 de Bolsonaro é suspeito de praticar rachadinha, isto é, a devolução de parte de salários dos funcionários, quando ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro. As investigações foram suspensas em julho por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O advogado do senador, Frederico Wassef, afirmou à Jovem Pan em outubro que pediria o arquivamento do caso. Ele justificou a decisão dizendo que foi ilegal o repasse de informações entre o COAF e a Justiça.
Então vamos lá. O meu cliente, Flávio Bolsonaro, é vítima de ilegalidades cometidas por agentes públicos. Ele foi vítima de quebra de sigilo bancário e fiscal sem autorização do Poder Judiciário. Eu pergunto, o que existe contra Flávio Bolsonaro? Nada. Ele foi indiciado? Não. Foi denunciado? Não. Foi investigado? Sim. Há quanto tempo? Desde janeiro de 2018 até a presente data. E o que encontraram em favor de Flávio Bolsonaro? Absolutamente nada.
5 meses depois, no entanto, o plenário da corte decidiu que os órgãos de inteligência, como o COAF, podem compartilhar informações sigilosas sem o aval da justiça. Em dezembro, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e o próprio senador foram alvos de mandados de busca e apreensão. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que o parlamentar comandou uma organização criminosa e lavou mais de 2 milhões de reais. Ao longo deste ano, o presidente Jair Bolsonaro também teve de explicar as mensagens divulgadas nos perfis dele nas redes sociais. O filho 02, Carlos Bolsonaro, é quem movimenta essas contas, conforme o próprio presidente declarou. O Supremo Tribunal Federal foi alvo dos ataques ao ser representado por uma hiena em um vídeo divulgado por Carlos nas redes sociais do presidente. O vereador também divulgou vídeos do condomínio Vivendas da Barra, onde ele e o pai moram, para negar o envolvimento de Bolsonaro na morte de Marielle Franco.
Eu estou aqui na administração no condomínio 3100 na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro.
Nas próprias redes sociais, o vereador atacou diversos integrantes do governo e foi responsável pelas demissões dos ministros Gustavo Bebiano e o general Santos Cruz. Depois de tantas polêmicas, Carlos decidiu excluir as contas digitais em novembro, mas voltou atrás menos de um mês depois. Assim como os irmãos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também foi protagonista de algumas controvérsias ao longo de 2019. O 03 foi criticado por adversários ao ser indicado pelo pai a embaixador nos Estados Unidos. Eduardo negou que a indicação seria nepotismo e a justificou dizendo que já fritou hambúrgueres no país. O deputado também foi alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara, depois de afirmar que seria necessário um novo AI-5, caso a esquerda radicalizasse no Brasil.
Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
Eduardo Bolsonaro também viveu uma guerra no partido pelo qual se elegeu, o PSL, ao disputar a liderança da legenda na Câmara. Ele foi reerguido ao posto em 16 de dezembro, depois de a justiça ter derrubado uma decisão do Diretório Nacional da sigla que o havia suspendido. Eduardo e outros 13 parlamentares foram suspensos por tentarem afastar o presidente do partido, deputado do Luciano Bivar, do comando da legenda. A decisão do PSL, no entanto, foi mais branda do que era desejada por Eduardo, que queria ser expulso. Dessa forma, ele poderia migrar para o Aliança pelo Brasil, sem perder o mandato. O novo partido foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro depois da escalada da crise entre ele e Bivar. A situação se agravou quando o presidente afirmou que o deputado estava queimado pra caramba, depois de ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Bivar é suspeito de fraudar recursos destinados a candidaturas femininas nas eleições do ano passado. Bolsonaro descreveu em um vídeo ao vivo nas redes sociais quais serão os princípios da legenda.
Um partido conservador, é um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito, né, aos valores familiares, né, é um partido que defende a legítima defesa, é favorável à posse de armas de fogo, a porte também, não é para todo mundo, deixo bem claro, desde que tem alguns pré-requisitos, tá certo? É um partido que quer o livre comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico, e o número escolhido é o número 38. Acho que é um bom número, né? 38.
O Aliança pelo Brasil precisa ser criado até abril de 2020 para poder disputar as eleições municipais. Para isso, são necessárias quase 500 mil assinaturas, recolhidas em todo o país, conforme determina a legislação eleitoral. Bolsonaro pretende recolher as assinaturas de forma eletrônica para acelerar o processo. No entanto, a prática ainda não é aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que exige o recolhimento físico por meio de formulários. No início de dezembro, a Corte admitiu a coleta de assinaturas digitais, mas exigiu uma regulamentação para isso, o que ainda não tem data para acontecer.
A justiça vai investigar dois ataques que ocorreram no Rio de Janeiro nas últimas horas. Então vamos à capital fluminense com o Rodrigo Viga.
Exatamente. A polícia do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar um ataque ou um atentado que aconteceu neste dia 24 de dezembro, ali em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde fica a produtora que produz os filmes, as publicações que vão para as mídias sociais do grupo de comediantes Porta dos Fundos. Segundo testemunhas, homens com coquetéis Molotov chegaram à sede em Botafogo, na zona sul da capital, na madrugada desse dia 24, em uma motocicleta e uma caminhonete, e lançaram o material inflamável contra a portaria desta produtora. Por sorte, havia funcionário de plantão, segurança, que acionou a brigada de incêndio e o princípio de incêndio foi rapidamente controlado. Especula-se que tenha sido uma reação à última publicação, a publicação natalina do Porta dos Fundos, que sugere, inclusive, uma relação homossexual de Jesus Cristo durante uma longa passagem de mais de 40 dias pelo deserto. Os integrantes do Porta dos Fundos têm usado as redes sociais para se defender, se proteger, se manifestar. Ele forma uníssono, uniforme, tem dito que não vão se calar diante dessas ameaças e que se tornarão ainda mais fortes. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, o que houve ali foi um atentado à democracia. Mas para a polícia fluminense, que está à frente das apurações, ali se cometeu um crime de explosão. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, ainda falando sobre publicações nas redes sociais, na internet, a polícia fluminense está investigando, também abriu um outro inquérito para apurar um caso que vem dando um bafafá, vem sendo muito comentado aqui no Rio de Janeiro. Um homem apócrifo, ainda não se sabe quem é, quando postou, em que data foi, aparece com um revólver na mão apontando para uma viatura da Polícia Militar que estava parada em São Gonçalo, na região metropolitana. Esse vídeo foi publicado e agora a Delegacia de Repressão a Crimes Cometidos nas redes sociais, na internet, está tentando identificar o responsável por esta postagem polêmica, ousada e criminosa. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Obrigada, Viga. Agora vamos falar de um assunto que ainda gera polêmica. Continua dando o que falar. É a Lava Jato. Apesar das críticas e vazamentos de mensagens divulgadas pelo The Intercept, a operação manteve força em 2019. Quem conta mais detalhes é o repórter Vitor Brown.
2019 foi marcado por atritos entre a força-tarefa da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Um dos primeiros episódios de tensão no ano foi em março, quando o plenário do STF decidiu que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, se forem investigados junto com Caixa 2, devem ser processados na Justiça Eleitoral e não na Federal, como queriam os procuradores. No mesmo mês, outra decisão causou divergências. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu um acordo firmado entre a Petrobras e o Ministério Público Federal, que criaria uma fundação para administrar R$2,6 bilhões recuperados pela operação. Após um acerto entre o STF, a Procuradoria-Geral da República, a Câmara dos Deputados e a União, em setembro, o direito acabou sendo destinado para a educação e a preservação da Amazônia. Outra decisão monocrática criticada pela Força-Tarefa foi a abertura do chamado inquérito das fake news pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Criada de ofício, ou seja, por iniciativa do próprio tribunal, a investigação tem como relator Alexandre de Moraes e apura notícias fraudulentas, ofensas e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal e foi usada em várias circunstâncias. Uma delas, em abril, para tirar do ar uma reportagem da revista Crusoé sobre a delação de Marcelo Odebrecht, que mencionava Toffoli, e também para determinar buscas contra Rodrigo Janot, depois de o ex-procurador-geral da República revelar que tentou matar o ministro Gilmar Mendes. Toffoli também foi alvo de críticas da Lava Jato ao vetar o compartilhamento de dados de órgãos de controle, como a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, com o Ministério Público. A decisão acabou sendo revertida em dezembro pelo plenário do STF, que por 9-2 autorizou o envio das informações. Em outra decisão polêmica, a segunda turma do Supremo anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e decidiu que réus delatados têm direito a apresentar alegações finais depois de delatores. O tema ainda vai ser discutido em plenário em março de 2020, mas se os ministros decidirem que deve prevalecer o entendimento adotado no caso de Bendini, há a possibilidade de que outros condenados também consigam anulação de sentença. O ano da Lava Jato também teve embates com o Congresso Nacional. A Lei de Abuso de Autoridade, aprovada em 2017 pelo Senado, passou em 2019 na Câmara. Ela define como crimes determinadas condutas de agentes públicos, como policiais, promotores e juízes. O presidente Jair Bolsonaro fez 36 vetos no texto, mas apenas 15 foram mantidos pelos deputados e senadores. Pela lei, vários crimes foram criados, entre eles, obter prova por meio ilícito, entrar em residências contra a vontade do morador e sem autorização judicial ou deixar de executar alvará de soltura dentro do prazo legal. Na época, Bolsonaro se defendeu das críticas, dizendo que não é radical.
Não estou afrontando o parlamento, nem querendo fazer média com a população, nem ceder ao clamor por parte de muitos populares e veta tudo. Não sou radical.
A Força-Tarefa também sofreu mudanças na composição. O juiz Luiz Antônio Boná assumiu como titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, no lugar deixado por Sérgio Moro. E Augusto Aras foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro como novo procurador-geral da República. Em 2019, a operação continuou nas ruas em novas fases. Uma das prisões foi a do ex-presidente Michel Temer. Ele foi detido em 21 de março, acusado de ter cometido os crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em negações de contratos da eletronuclear com a empresa Engevix. Ficou 4 dias na cadeia até ser beneficiado com um habeas corpus concedido pelo desembargador Antônio Ivan Atier. Em 8 de maio, o TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, derrubou o HC e Temer voltou a ser detido, mas, de novo, a permanência atrás das grades não durou muito. 6 dias depois, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu substituir a prisão do ex-presidente por medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados, entrega de passaportes e bloqueio de bens. Na volta para casa, depois da segunda prisão, Temer disse ter recebido a notícia da libertação com naturalidade.
Eu disse que aguardaria com toda tranquilidade e com toda serenidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se deu no dia de ontem, como vocês puderam perceber.
Ao longo do ano, a operação também teve como alvos o operador financeiro do PSDB, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, que está preso preventivamente. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, que em março de 2019 foi preso pela 3ª vez, mas está solto. O ex-senador pelo PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, que foi alvo de mandados de busca. O empresário Ike Batista, que nesse ano foi preso pela 2ª vez, mas já foi libertado. O doleiro Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, que foi preso em São Paulo depois de mais de 1 ano foragido. O empresário Arthur Menezes Soares Filho, o Rei Arthur, que teria atuado na compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016 e que foi preso nos Estados Unidos, entre outros. Em março de 2020, a Lava Jato vai completar 6 anos e, por enquanto, integrantes da Força Tarefa garantem que a operação não tem data para acabar.
O assunto que deu destaque neste ano de 2019 foi a reforma da Previdência. Bom, a tramitação se deu durante todo o ano com incisividade do governo e resistência da oposição. Então vamos acompanhar como foi esse processo com a Marcela Lorenzetto.
Com a posse do novo governo, o ano de 2019 começou com promessas e expectativas de melhora na economia brasileira. Apesar de polêmicas, crise e perda de confiança do empresariado, o país começou a avançar em temas fundamentais para o ajuste das contas e a retomada do crescimento. A reforma da Previdência se tornou prioridade, mas o caminho para a aprovação foi longo. As ruas receberam protestos contra e a favor das mudanças nas aposentadorias. A meta da equipe liderada por Paulo Guedes era economizar menos R$1 trilhão de reais em 10 anos. No dia 20 de fevereiro, Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o projeto.
Nós não temos outra saída. Obviamente, o projeto ano apresentado, apresentado Maia, apresentado na Colômbia, vai ser aperfeiçoado pelos senhores e pelas senhoras. E isso é importantíssimo, porque a responsabilidade é de todos nós.
Inicialmente, a proposta previa mudanças na alíquota para a contribuição, no benefício de prestação continuada para idosos e nas regras de transição, além da capitalização. Logo de início, as alterações no BPC e a própria capitalização foram derrubadas. Na época, também houve polêmica envolvendo o ministro Paulo Guedes, que foi criticado por manter dados, cálculos e estudos sobre a reforma em sigilo. As discussões na Câmara foram acaloradas.
Trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reunião extraordinária da audiência pública para continuação dos debates relativos à PEC 6/2019. Antes, informo que a lista de inscrição...
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros parlamentares criticaram a falta de articulação de Jair Bolsonaro. A ausência de Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça, no fim de março, irritou deputados e rendeu, posteriormente, um dos episódios mais inusitados no colegiado. Durante um encontro na CCJ, o deputado petista Zeca Dirceu provocou o ministro.
Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país.
Mesmo com os microfones desligados, Paulo Guedes retrucou, dizendo que Tchutchuca era a mãe e a avó do deputado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi um dos protagonistas da articulação política em favor da reforma, mesmo tendo conflitos com o Poder Executivo, principalmente após ser atacado pelo filho do presidente, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro.
Desde o primeiro dia que essa comissão, que a PEC foi encaminhada, que ela foi instalada, eu sempre fui muito, muito otimista. Eu espero que o meu otimismo e de muitos deputados possa refletir num resultado no dia de hoje importante, que sinalize para a sociedade que nós estamos votando aquilo que de fato pode mudar o Brasil, que pode modernizar o Brasil.
Mesmo com dificuldades e atrasos no calendário, a reforma da Previdência passou na Câmara dos Deputados em julho, em primeiro turno. A segunda votação ficou para agosto e de lá o texto seguiu para o Senado. Em entrevista exclusiva a Denise Campos de Toledo, em setembro, o ministro Paulo Guedes destacou a importância de ter o Congresso como aliado na articulação e exaltou o que chamou de regeneração da economia brasileira.
Ela não foi feita no governo passado, exatamente quando houve uma explosão nesse sentido, denúncia do governo Temer, etc.
Mas agora também
dessa
teve atraso.
Dessa vez ela andou mais rápido, mas ainda com algum atraso. Mas nós estamos assistindo uma democracia vibrante. Demorou essa aprovação, porque a combinação original é que tudo isso seria aprovado, a Câmara ia aprovar até antes das férias. E na volta das férias, o Senado chegou a considerar não tirar as férias. O presidente Alcolumbre pensou em nem tirar férias para aprovar tudo já durante as férias.
A expectativa era de que os senadores não fizessem grandes alterações no projeto. Caso contrário, teria de voltar para a nova análise dos deputados. No entanto, a retirada de alguns pontos do texto foi encarada como derrota para o governo. Um dos principais pontos foi a permanência das regras de concessão do abono salarial para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. As alterações reduziram a previsão de economia aos cofres públicos em 10 anos, de 1 trilhão para 800 bilhões de reais. Apesar da aprovação final, as discussões sobre aposentadorias ainda não acabaram. Uma PEC paralela tramita no Congresso para decidir, entre outras alterações, a inclusão de servidores de estados e municípios na nova Previdência. A reforma na aposentadoria dos militares foi aprovada pelo presidente na semana passada.
A Procuradoria-Geral da República... Bom, na verdade a produção está aqui avisando que não temos mais tempo, então o Jornal Jovem Pan agora termina aqui. Eu desejo um ótimo Natal a todos, espero, né, que estejam tendo um dia maravilhoso. Eu já deixo também os meus votos de um próspero ano novo. Em seguida você acompanha o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Até mais.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News.
Com uma alta estimada de 11% no volume de vendas, o setor de espumantes se moderniza e consolida a produção na região sul do Brasil. O número é da Associação Brasileira de Supermercados, referente ao fim deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018. As condições climáticas sulistas favorecem o cultivo da uva e possibilitam a produção de espumantes de alta qualidade. Por outro lado, o enólogo Carlos Abarzua demonstra a preocupação com um possível acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
Com a entrada do Mercosul, da Comunidade Europeia e com a nova norma do Mercosul, logicamente que as taxas de imposto vão baixar. Então, vão entrar muito mais produtos a competir com o mercado nacional.
A Barzua destaca que a viticultura brasileira é recente e produtos de alta qualidade só começaram a ser produzidos no país nos anos 70. O apreciador Adriano Ferraz lembra que a bebida pode ser consumida gelada, o que nem sempre acontece com outros tipos de vinhos.
O espumante é um produto para momentos de lazer, um momento de prazer, também vai bem com acompanhamento de algumas carnes, né, algumas refeições, mas aqui no Brasil com esse clima quente, né, então é um produto que pode tomar gelado e que dá para apreciar momentos bons da vida.
Nem toda bebida que borbulha pode ser classificada como espumante e nem todo espumante pode ser chamado de champanhe. Ambos são elaborados a partir de duas fermentações, mas a denominação muda de acordo com o procedimento seguido na segunda. O método na garrafa, chamado de champenoise, é de exclusividade da região francesa Champagne e, portanto, os produtos levam o mesmo nome. Já as bebidas com a segunda fermentação em tanques, ao processo classificado como Charmat, pode ser feita em qualquer lugar do mundo e, por isso, são chamadas de espumante.
Jovem Pan News. Jovem Pan. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.